A gente está em contato agora com a professora Tatiana Slonchevsky. Ela que é psicóloga e docente em carreira de extensão universitária pela PUC Campinas. Professora, muito obrigado em atender a CBN Campinas. Né, um tema pesado, um tema complicado que envolve as crianças, envolve os próprios pais, independente se fossem os pais, né, qualquer tipo de pessoa, mas quando se trata dos próprios genitores, é algo que a gente sempre considera pior a situação. O que tem acontecido, né, com pais e filhos, essa relação, não há mais amor, algo externo que está tomando conta dos pais, para que situações extremas aconteçam? Bom dia, obrigado pela sua disponibilidade.
Bom dia, obrigado André, obrigada Flávio, bom dia para os ouvintes. Sobre a sua pergunta, eu acho que a gente tem muito que tratar em termos de humanidade, né? A gente pode pensar que isso é uma questão nova, né? Os maus tratos à criança como uma questão nova, mas a verdade é que ao longo da história da humanidade, a criança ocupou diferentes lugares, né, dentro da sociedade. Ela já foi exposta a situações muito complicadas, desde trabalhar horas a fio até morrer em chão de fábrica, ser legitimado, né, o maltrato ser legitimado como parte da tarefa dos pais ao educar. E hoje a gente vê isso se concentrando nessas situações, mas não é algo novo, né, que está acontecendo como algo novo na história da humanidade. Na verdade, infelizmente, as situações de abuso, de maus tratos, de abandono, sempre esteve presente. Do século XIX, XX em diante, é que a criança passa a ocupar um lugar social que permite que a gente olhe para ela como sociedade como um ser de direitos e que a gente lute por proteger esses direitos. E é claro, toda criança precisa se desenvolver em situações de proteção da sociedade, dos seus familiares como um todo. Então é isso que a gente espera, né? Que ela cresça num ambiente de proteção, né? Então tem legislação que garante isso atualmente, mas infelizmente a gente ainda encontra situações em que a criança é exposta às piores condições possíveis.
E professora Tatiana, Flávio Paradella agora, a senhora citou, né, são dois séculos então da gente evoluindo para uma situação, para uma criança, mas a gente precisa num momento como esse, porque esses pais, alguns, né, que cometem esses crimes, eu acredito que eles não gostariam de estar na mesma situação que eles estão colocando os filhos. Essa falta de empatia, essa falta de humanidade, de colocar um filho porque estava mais agitado dentro de um barril, fora de casa, num calor de 35, 36 graus. Depois a outra situação de uma criança que é presa com cabo de energia para o pai poder sair. Eu acho que não sei, eu não consigo entender, porque a gente começou o programa falando, professora Tatiana, porque eu sou pai, o André também é pai. E a gente vai para casa depois de noticiar uma situação como essa, e eu olho pro meu filho, eu tenho vontade de abraçar. Eu olho pro meu filho agora de 3 meses, eu falo, como é que alguém consegue fazer o mal para uma pessoinha dessa? Eu não sei como é que as pessoas não conseguem entender o que estão fazendo. E a gente consegue entender isso? Tem uma explicação psicológica para isso, professora?
É uma boa pergunta. Eu vou tratar da questão assim, claro, eu não poderia como psicóloga comentar fatos e pessoas que eu não, sobre fatos e pessoas que eu não conheço, mesmo as que eu conheço e que porventura eu estivesse estudando o caso, eu não poderia comentar. Mas eu posso convidar uma reflexão. Como eu falei, né, a sociedade ela evolui, né, e o papel da criança nas relações se modificou. Era muito comum antigamente você entregar um filho, por exemplo, na Grécia Antiga, para virar um soldado em Esparta. Aos 7 anos de idade ele já era separado da família e tinha um rigoroso treinamento militar. Então essa coisa da criança dentro de casa, do carinho paterno e materno, a gente vai estudando ao longo do tempo quanto isso constitui um ser humano. Então, toda vez que a gente vê, você tem toda a razão de colocar, toda vez que a gente vê uma situação em que um maltrato é colocado, a gente não tem como legitimar isso como prática educativa. Jamais, né? Nenhuma condição que coloque a criança em risco, né? É, e a gente pode pensar que todo tipo de situação que coloque uma criança, que impeça uma criança de se desenvolver, ou que ativamente coloque essa criança em dor, em risco, em impedimento para o seu desenvolvimento, é um maltrato, é uma violência. Então, a gente vai pensar que violência, de tudo aquilo que a gente faz, né, agressivamente, covardemente, que causa dor a uma criança. Então, a gente vai pensar num abuso que pode ser físico, sexual, psicológico, que aí pode ter mais ou menos evidências concretas, mas ainda assim é um fato traumatizante. E a gente pode pensar numa situação, naquilo que a gente deixa de fazer, que também é uma forma de maltrato. Então, as omissões, as negligências que a gente faz com uma criança para o seu desenvolvimento também são uma forma de violência e de maltrato contra a criança. Então, pensar que a relação do ser humano com a criação dos seus filhos foi sempre harmônica ao longo da história, ela não é verdadeira. Eu acho que há pouco tempo a gente vem discutindo o papel da educação não violenta, né, porque toda criança tem o direito de ter uma educação em harmonia, né, provida pela sua família e também pela sociedade, né, todo o apoio para ela ter seus direitos garantidos. E quando a gente fala dessa educação em harmonia, a gente fala porque a criança, ela vai passar muito tempo... O ser humano, né, o filhotinho do ser humano fica muito tempo sob os cuidados de um outro até ser independente. Né? E nós temos uma complexa evolução em termos de desenvolvimento. Então, uma criança que sofre uma violência quando pequena, ela tem a tendência a achar, não que o outro vá estar errado, até ela desenvolver essa consciência de dizer meus pais estão errados e tudo, ela vai em primeiro lugar pensar que ela não é boa o suficiente, que ela não fez algo que deveria ter feito. Então, ela volta contra ela essa violência, o que é um fator que vai predispor a muitos outros riscos na vida dela, né? Esse trauma fica marcado no desenvolvimento dela. Então, é uma coisa para a gente pensar mesmo, e toca o nosso coração, né? Então, dizer que agora talvez as coisas estejam piorando em termos de empatia, eu acho que talvez pela questão do tempo que a gente vive atualmente, a gente tem que pensar se as pessoas estão conseguindo, de fato, planejar e pensar antes de poder ter seus filhos e criar seus filhos, se estão tendo condição de refletir adequadamente e também de serem protegidos por uma sociedade que permite que esses pais se eduquem. Né? Ser pai, ser mãe é uma tarefa que a gente não vem pronto para fazer, não é instintiva, né? Ela é construída, então... A gente pode pensar naquilo que diz respeito à nossa sociedade atualmente, se não está faltando oportunidade das pessoas refletirem sobre o papel de pais, a responsabilidade de ter um filho, a importância de educar de um modo a promover o desenvolvimento e não de traumatizar ou causar mais problemas e mais impedimentos. Enfim, são uma série de reflexões para fazer.
A senhora até já tratou um pouco do questionamento que eu vou fazer agora nessa fala final, né, da senhora, as consequências, né, para essas crianças. A gente está exemplificando aqui três casos: um de um menino de 11 anos em Campinas, um caso em Artur Nogueira de uma criança de 1 e outro de 6 anos, os irmãos, e um caso em São Paulo no último sábado, uma menina de 3 anos, né, essas as idades. Como tratá-las, né? A senhora até falou algo que é bastante complicado, né? Porque as crianças se voltam contra elas como se elas estivessem cometendo algo errado, até ter essa maturidade de entender o que os pais estavam fazendo, né? Mas até chegar a esse ponto, como tratá-las de imediato, né, nessa sociedade que é uma sociedade, né, que traga a todos, né, na forma econômica, na forma social, né, em várias áreas, como conseguir tratá-las para torná-las cidadãs?
É uma boa pergunta. Acho que esses casos, eles trazem situações de crianças em diferentes etapas do desenvolvimento. Então, há diferentes formas com que elas vão compreender o que aconteceu com elas, mas, em primeiro lugar, elas vão sentir o que aconteceu com elas. e muitas vezes não vão conseguir simbolizar corretamente aquilo que está acontecendo. É, não vão entender aquilo como violência, não vão, elas vão adicionar ao longo do tempo camadas de consciência sobre aquilo que aconteceu. Então não é incomum que mesmo na vida adulta isso se perpetue, a pessoa ainda se lembre do que aconteceu, ainda sinta culpa, ainda sinta raiva, ainda entenda o que aconteceu com ela só muito tempo depois. Então inicialmente vai ferir a criança de um jeito profundo e com poucas possibilidades, às vezes, de uma simbolização correta da situação. Então é necessário que, em primeiro lugar, a gente tente interromper esse ciclo, que a criança não fique mais exposta daquela forma ao que ela viveu e que ela possa começar a refazer. Então é impossível se refazer de uma situação como essa e continuar vivendo? Não é impossível. Né? Existem pessoas, a gente acompanha históricos de pessoas que viveram situações como essa na infância e conseguiram se recuperar. Então não é impossível, mas é muito, muito difícil um processo como esse. Leva tempo, vai ser um cuidado que ela vai precisar, né, ela, ele, ao longo de muitos anos da vida, para que possa entender o que aconteceu, para que possa se refazer disso. Então, quando a gente vê uma criança sofrendo uma situação como essa, muitas vezes a situação, pensando, vou dar um exemplo de um abuso sexual. A criança que sofre um abuso sexual, algumas vezes ela já é abusada violentamente, imediatamente, né, e sente muita dor. Outras vezes ela é convidada por uma pessoa, na maior parte dos casos, conhecida da família. Então a criança não tem dúvida de que é uma pessoa em que ela poderia confiar, né? E aí é depois que essa situação vai se configurando como um abuso. Muitas vezes, inicialmente, essa pessoa é sedutora, né? Presenteia a criança, convida a criança para fazer coisas que a criança goste. Então, até a criança poder discernir aquilo como uma violência, vai um tempo. Então, isso faz com que as coisas sejam bem mais cruéis, né? Então, claro, a gente vai ter que proteger essas crianças de alguma maneira, mas em termos de sociedade a gente ainda não conseguiu evitar que isso aconteça plenamente. E mesmo o cuidado com as crianças, ele é um cuidado dentro do ambiente da família, que é um cuidado longo, é um cuidado extenuante, é um cuidado que a gente precisa se preparar para fazer, mas precisa ser um cuidado amoroso, empático. A criança está crescendo, se desenvolvendo, os erros dela são erros que é de quem está num percurso, e errar faz parte do processo de aprender, né? Então, ao maltratar, ao machucar uma criança, ela não vai aprender o que ela precisa fazer, ela só vai aprender que ela não é boa o suficiente, né? Então, acho que, não sei se eu respondi a pergunta, espero ter podido trazer alguns aspectos aí para reflexão. Me agradeço.
E, professoras, para a gente finalizar, diante dessa percepção da senhora, da experiência que a professora tem com o assunto, a sociedade hoje, pelo menos aqui nos últimos 15 anos, ela está mais indignada com certas reações? Por exemplo, quando uma pessoa vê um pai bater num filho, em um ambiente até externo, em público, as pessoas estão mais indignadas. Eu percebo isso, pelo menos, no meu ciclo. Se eu vejo alguma coisa acontecer, pelo menos eu sinto eu fico indignado, fico estarrecido quando acontece algo desse tipo. Não é um negócio aceitável mais. Eu acho que, dos tempos para cá, isso também está mais permeado nas pessoas. Não sei se eu estou tendo esse sentimento maior do que realmente está acontecendo. A senhora tem esse mesmo feeling?
A gente espera que isso esteja acontecendo, e acho que isso é fruto de uma série de estudos, medidas e posicionamentos sociais com relação à criança e de políticas públicas com relação ao entendimento da criança na sociedade. Então, a gente está falando do Estatuto da Criança e do Adolescente, a partir da década de 90, trazendo uma discussão do papel da criança na sociedade e da sociedade com relação à criança. Então, a gente já tem observado com insucesso, né, as situações de educação baseadas em punição, em violência, tantos insucessos, né, tantas dores causadas por isso. Então, eu espero que seja mesmo natural que a gente traga isso para debate, né? E não é isoladamente. Eu acho que a gente provoca essa discussão, né? Quando vários segmentos da sociedade se debruçam a estudar, né, o desenvolvimento da criança e a começar a pensar que machucar uma criança para educar não faz o menor sentido. Né? É covarde porque o adulto tem um tamanho diferente da criança, é covarde porque ensina a partir da dor, é covarde porque não legitima o errar como parte do processo do aprendizado, é covarde porque não permite à criança uma defesa, ela não tem condições de defesa, é covarde porque simplesmente não é humano. É característica nossa precisar do outro para o nosso desenvolvimento acontecer. Não é possível um desenvolvimento do ser humano. A gente pensa em falar instinto materno, né? As coisas acontecem por instinto. Não, a gente olha o instinto mais presente no reino animal, né? A cadelinha vai parir seus filhotes, vai cuidar de um determinado jeito, né? A girafa, o elefante, enfim. Seja lá o que for, em breve aquele filhote já levanta, já sai, já dá seus pulos, já come sozinho. O nosso filhote, ele é muito complexo e ele precisa de muito mais do que alimento ou muito mais do que a condição de ser posto de pé ou aprender o básico, né? O comer, o beber, se vestir, ser autônomo. Ele vai precisar por um longo tempo de uma construção amorosa para essa mente se desenvolver. Não tem humano sem amor, não tem humano sem empatia. O olhar do outro é essencial. A proteção, o carinho também. Não quer dizer que a gente não tenha sentimentos nocivos. Às vezes a gente sente muita coisa e é bom que a gente sinta. A gente sente raiva, a gente sente tristeza, frustração. Tudo isso a criança vai aprender, ela precisa também aprender a esperar a vez dela, a ser frustrada às vezes, mas a ficar triste, né? Mas também a ser muito amada, muito querida, receber carinho. Qual que é o limite, né? O limite é fazer as coisas pensando no desenvolvimento desse indivíduo, a mente dele, a mente do indivíduo, né? O indivíduo como um todo vai precisar de muito apoio, de muito carinho e de muito cuidado para poder se tornar humano de verdade. Então, quando a gente pensa nessa possibilidade de todo essa violência no cuidado, não quer dizer que em outros momentos já não aconteceu de criança ser abandonada em roda de enjeitados, uhum. De criança presenciar violências em ambientes, e presenciar tudo que um ambiente adulto tinha. Então, a criança já presenciou a execução em praça pública, a criança já fez parte, já participou de situações, já presenciou e viu situações de violência, de exposição sexual ao longo da história da humanidade. Só que nós percebemos que isso não faz bem, né? Que a criança precisa ter o seu lugar de desenvolvimento. E nós sabemos como ele é. Agora, nós precisamos exercitar esse lugar e ajudar as pessoas que têm mais dificuldade a fazer isso, né? Então, eu acho que há situações que beiram aí a esfera do crime ou são de fato criminosas, aí elas vão ser atendidas dentro do âmbito em que isso cabe. Mas, no geral, na população como um todo, eu acho que a gente pode e tem condição de refletir por uma educação mais emancipadora e mais humana.
Professora Tatiana Slonchevsky, queria agradecer a participação da senhora aqui no CBN Campinas, a gentileza de atender a CBN. É um tema muito tocante, muito complicado, mas é um tema que a gente tem que discutir, sim, esses maus tratos que a gente vem tendo aqui na nossa região. E não que a gente vá conseguir entender, mas pra gente, porque não tem como a gente entender, principalmente os dois aqui são pais. Imagino que a senhora deve ter ficado estarrecida também quando viu, né, aquela imagem, e toda a nossa região ficou. Mas eu queria agradecer muito essa participação da senhora aqui no CBN Campinas.
Eu que agradeço, muito obrigada. É um tema muito importante e é excelente a oportunidade de tratar disso. Muito obrigada por trazer isso para os telespectadores e por promover uma discussão que vá além do simplesmente acusar ou do tentar fazer o outro sentir a mesma dor da criança só, né? Assim, vamos fazer justiça pelas próprias mãos. Nós estamos falando justamente de tentar entender esse fenômeno para que ele não volte a acontecer jamais com uma criança, né? Meu sonho é esse, que a gente um dia chegue na possibilidade de jamais ver isso acontecer com uma criança novamente, né? Foi absolutamente tocante, a gente sabe o quanto essa criança vai precisar de força, apoio e cuidado para se refazer de tudo isso, né? Essa criança não, essas crianças, né?
Isso.
São várias, infelizmente. Muito obrigada mais uma vez, agradeço, estou sempre à disposição.
Muito obrigado, professora obrigado. Tatiana Slonchess, conversando com a gente aqui no CBN Campinas. Vamos ao repórter CBN.